Senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, subo à tribuna desta casa para agradecer aos mais de 1.073.000 eleitores matogrossenses que acreditaram nas nossas propostas e validaram o nosso trabalho frente ao governo do Estado de Mato Grosso e ao me delegarem mais essa responsabilidade como um dos representantes no Senado da República Federativa do Brasil, do meu estado, de meu coração, Estado de Mato Grosso. Essa confiança que o povo de Mato Grosso a mim concedeu, vou honrar até o último dia de meu mandato. Governar um estado como Mato Grosso exige trabalho e dedicação constantes, já que, ao mesmo tempo em que somos o maior produtor de grãos do Brasil, gerando divisas e riquezas, somos também carentes em outras áreas, sobretudo na infraestrutura, tanto no campo quanto nas nossas cidades. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, trago a esta casa um tema que há muito me aflige e me incomoda, que é, a maioria das vezes, está fora da compreensão do cidadão comum em virtude de sua complexidade e particularidade. Esse tema, ao mesmo tempo que é um tema espinhoso, ele é apaixonante. Discorre sobre o nosso sistema jurídico, que nos diz respeito às sobreposições das leis que regem as mesmas matérias de forma e entendimentos diferentes pelos gestores públicos e pelo judiciário. Uma máxima do direito que fala que ninguém pode deixar de cumprir a lei, alegando seu desconhecimento, e isso é uma verdade. Por outro lado, é um desafio enorme para qualquer brasileiro acompanhar as centenas e centenas de leis que todos e de todos os tipos, decretos, portarias, resoluções, regimentos, regulamentos, que são aprovados e sancionados mensalmente em todo o país, arrisco-me a dizer, semanalmente e diariamente. A maioria dessas aprovações são para regulamentar temas iguais, mas com diferentes entendimentos, dificultando e muito a vida do cidadão comum que tem o direito e quer a proteção judicial do Estado. Senhora presidente, infelizmente, esse número enorme de leis não dão a ninguém, nem a nós mesmos, a segurança jurídica de que as normas aprovadas devem reger o comportamento, não só das pessoas, mas também dos órgãos públicos, em todos os níveis, tanto federal, estadual quanto municipal. Muitas vezes, o cidadão comum se depara com dificuldades de todas as partes para que quer como trabalhador ou como empreendedor, já que se vê cercado de um cipoal de regras confusas, contraditórias, acompanhadas de um aumento assustadores e que cria um vácuo jurídico. Nesse diapasão, sofre também o sistema jurídico, que é onde lides são discutidas. Talvez esteja aí um dos motivos dos entupimentos de nosso sistema judiciário, uma vez que resta ao cidadão recorrerem ao juízo para se protegerem dessa anomalia administrativa jurídica. Senhoras e senhores senadores, considero um problema sério o acerto das normas entre as três esferas da administração pública, a União, os estados e os municípios. Mesmo existindo uma hierarquia que garanta a superioridade de normas federais sobre as estaduais e destas sobre os municípios, é useiro e vezeiro o governo federal invadir a competência do legislador estadual, que também usurpa suas funções em relação ao município, e vice-versa. E nós, como legisladores, temos a obrigação de encontrar uma solução jurídica definitiva para fechar as torneiras da sobreposição das leis que está aberta e não é de hoje. Senhora presidente, o que mais me chama a atenção é que o produto final dessa aberração jurídica é o cidadão, que fica refém das inúmeras invasões, atribuições e competências nos mais diversos níveis configuradas pela sobreposição dessas leis. Senhoras e senhores senadores, a emissão de normas conflitantes não faz bem a uma democracia. A impressão que passa ao cidadão é de que nós, legisladores, estamos batendo cabeça. Precisamos juntos não só mudar essa impressão, mas fazermos um mutirão legislativo, criando, suprimindo, anulando o excesso de legislação existente no nosso país. Isso sem falar no custo orçamentário e financeiro que representa aprovar uma lei, para em seguida essa mesma lei ser revogada e em seguida por haver invadido a competência de uma outra parte. Como cidadão, especialmente com a minha experiência, que vem da área empresarial, por várias vezes me deparei com essas situações de regras conflitantes que acabam resultando em atrasos nos empreendimentos importantes e o aumento desnecessários dos custos com os mesmos entraves burocráticos, às vezes insuperáveis. Nossa legislação fiscal é muito confusa, especialmente para o pequeno empreendedor individual, peça fundamental na geração de emprego e de renda no nosso país. Mesmo com o esforço feito pelo governo federal e os estaduais em incentivar a micro e pequena empresa, no que lhe diz respeito, existe uma ausência de legislação no Estado e no município, que tornam efetivos as linhas maiores traçadas em nível nacional. Minha experiência no legislativo ainda é muito pequena, principalmente comparada com grandes figuras cívicas que se encontram nesta casa. Em razão disso, tenho dedicado boa parte do meu tempo a aprender o funcionamento desta casa. Ofereço, entretanto, toda a minha experiência executiva, tanto no trato dos empreendimentos particulares, quanto no governo do Estado de Mato Grosso, a qual fui eleito por 2 mandatos pela vontade popular. Observei, por exemplo, que o legislativo descuida um pouco do impacto da legislação que produz e que aprova por demanda do executivo. Gostaria de ver, em cada projeto que tive a oportunidade de lançar os olhos, uma análise de custos financeiros, sociais, ambientais, políticos ou administrativos, conforme o caso, e ajudasse a oferecer, a esclarecer se aquela forma proposta, de fato, é a mais interessante para a solução de um determinado problema. No máximo, temos o acesso a custos orçamentários e, às vezes, nos parece uma pura ficção essa obra. Também não acompanhamos se os resultados esperados de se aplicar determinada legislação foi alcançado ou não, depois de aprovado a lei. Depois de votarmos determinado texto, até parece que o problema deixa de ser nosso. Uma avaliação que contrastasse um projeto com resultados reais e com subsídios para que não faltem para o aperfeiçoamento da atividade e a criação de novas leis. Cabe ao legislativo, como se sabe, o acompanhamento da execução, não apenas no sentido punitivo de se encontrar deficiências no grupo que governa, mas no sentido de aperfeiçoamento da legislação, do orçamento das práticas públicas voltadas essencialmente para o bem do cidadão. Esse é o que sente na pele o resultado da legislação confusa, do orçamento não executado e da deficiência na gestão. Nas nossas audiências públicas, raramente ouvimos quem está na ponta da cadeia de comando ou de uma produção em que se está, ou quem está com o pé no barro, ou mestre de obra. Quando há um problema de execução numa obra, por exemplo, do PAC, primeiro momento é chamar o ministro para que ele possa vir aqui dar as explicações. E essa não é a melhor prática, pelo que me parece. Com o viés executivo que tenho, acharia muito mais útil, esclarecedora, uma entrevista com quem toca a obra, com quem está envolvido no dia a dia desse empreendimento. Seria uma oportunidade ímpar para que nós pudéssemos ouvir e medir a qualidade do projeto que recebeu para executar a mecânica do controle da obra, o fluxo do recurso real e previsto e as condições de infraestrutura pública das quais depende. É necessário um pouco do conhecimento e informação vindo do chão de fábrica, como se diz, pé no barro, para podermos buscar solução que não se choquem contra a realidade do ponto de levar uma lei a não pegar, como se diz no meio legislativo. Tenho como princípio o trabalho e de ser propositivo. Acho positivo discussões quando traz informações novas necessárias às tomadas de decisões. Compreendo que o tempo do legislativo é diferente do tempo do executivo. O tempo do legislativo está ligado à oportunidade de manifestação de todo interesse envolvido na solução de um problema qualquer, buscando de preferência o consenso ou a solução desse compromisso. Mas, senhora presidente, isso não justifica o não decidir. O pior dos mundos é não decidir. Demonstra fraqueza, falta de confiança e inércia. Todo dia temos notícias por parte de colegas senadores de leis que estão aguardando em gavetas e às vezes aqui e às vezes lá na Câmara, por anos e anos a fios. Não estão no tempo do legislativo recebendo as suas contribuições. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, meu trabalho ainda tem que ser, muito trabalho ainda tem que ser feito. Enfrentar o cipoal das leis contraditórias, envolvendo prioritariamente esforços de sinalização das leis existentes, preferencialmente na forma dos códigos básicos que aguardam coerência interna, mínima, passando a evitar ao máximo das leis isoladas. Aperfeiçoar nosso trabalho do ponto de vista de ganhar mais qualidade e aplicabilidade na lei implica em uma atividade mais intensa, no sentido de que poderíamos chamar de observatório das leis. De um lado, observando o resultado prático do que produzimos. De outro, prospectando temas que necessitam de intervenção legislativa. Esse observatório tornaria o legislativo mais proativo. Desejo que compartilhem os cidadãos e os próprios parlamentares. Da mesma forma, percebo a necessidade de preparar nossa casa, o Senado Federal, para fazer frente aos desafios futuros. Dessa forma, espero poder contribuir na discussão da reforma administrativa que se discute nessa casa, emprestando um pouco de minha experiência gerencial para, no fim, mas não para mim, mas para as gerações futuras, nossos filhos e nossos netos. Acredito ser possível estabelecer uma estrutura mais enxuta, priorizando a atividade legislativa, que é a razão de ser dessa casa, com os serviços de apoio essenciais. Aumento na eficiência e redução dos custos são a chave de qualquer instituição que se pretende ver respeitada pelo cidadão brasileiro. Senhoras e senhores senadores e senhora presidente, termino hoje o meu primeiro pronunciamento nessa casa para dizer que tenho esperança de ver transformado em ações as minhas palavras e que isso será possível com o somatório das nossas forças. Instrumentos não nos faltam. Na verdade, muito menos. Vontade, muito menos. Temos agora um grande... Pois não, senador.
Caro colega, ilustre senador Blairo Maggi, eu queria essa oportunidade, até por conta de tudo, todos os desafios que Vossa Excelência já venceu na vida, aproveitar essa oportunidade e, como representante do Acre nessa casa, como senador da República, dizer que já conhecia Vossa Excelência de sua primeira passagem aqui, assumindo temporariamente o mandato de senador. Depois, pude acompanhar, mesmo do Acre, os embates e os desafios que Vossa Excelência enfrentou como governador do Mato Grosso. Obviamente, sendo uma pessoa que tem origem muito humilde no sul do país, mas que foi ajudar a promover o desenvolvimento no centro-oeste brasileiro, também tinha vencido, e chamava a atenção de todo o Brasil, a sua história, por conta de ter vencido o desafio e se transformado num grande empreendedor, num grande empresário, que faz parte hoje, o nome de Vossa Excelência faz parte do agronegócio do país. Mas sei que talvez o maior desafio da vida de Vossa Excelência foi ser governador do Mato Grosso. Ali, logo no começo, vi estampados em páginas de jornais, notícias, que faziam um confronto direto com a ação de Vossa Excelência relativa às questões ambientais. E eu, como governador do Acre, engenheiro florestal, que já trabalhava com a temática ambiental, pude acompanhar e ver que talvez Vossa Excelência tenha dado um grande exemplo para o Brasil de alguém que, sendo um pioneiro e uma referência como produtor, como empresário, passou também a ser uma referência como governador. Por tudo que enfrentou, por tudo que venceu e também pelas marcas que deixou no governo de Vossa Excelência com compromisso com a questão social e ambiental do Estado do Mato Grosso. Faço aqui um registro do quanto que meu ex-vice-governador e nosso ex-governador do Acre, Binho Marques, falava comigo do que ele via, do que ele acompanhava no governo de Vossa Excelência, na segunda metade do governo de Vossa Excelência, no Mato Grosso. E aqui, para mim, é uma honra, é uma alegria, uma satisfação poder estar sendo seu colega no Senado. Tenho certeza que nas conversas que tivemos, trocando informações, nós temos aprendido e sei que quem mais ganha é o Senado Federal, com a chegada de um homem que traz essa experiência de vida. Mesmo tendo ainda muita vida pela frente, Vossa Excelência traz uma soma de vitórias em sua vida, de sua família, e talvez é isso que faça com que essa legislatura possa ser diferente. A partir de agora, com a experiência de ex-governadores, mas especialmente a sua, o Senado fica num contato mais direto com a realidade do povo brasileiro. Então, essa é a parte, é apenas para parabenizá-lo e dizer que me sinto muito feliz e orgulhoso de poder ser seu colega aqui e saber que a presença de Vossa Excelência aqui nessa casa é a garantia de que a realidade real do nosso povo, do nosso país, daqueles que querem produzir de forma sustentável no Brasil, tem aqui no senador Blairo Maggi um defensor com a sua história de vida. Então, parabéns por esse pronunciamento e eu gostaria só de cumprimentá-lo nesse dia, nessa tarde aqui no Senado Federal. Muito obrigado.
Agradeço, eminente senador Jorge Viana, pelas palavras. Nós fomos colegas governador por um período e tive a oportunidade também de visitar o Acre, conhecer as políticas lá desenvolvidas. Aliás, quem conheceu o Acre nos últimos anos e conhece agora tem uma sensação bem diferente de como as coisas transcorreram no seu mandato e também no mandato do Binho, que foi meu grande companheiro, e também agora do seu irmão, o Tião Viana, que está no governo. Mas, para finalizar, senhor presidente, eu estava dizendo que instrumentos não nos faltam e também não nos faltam vontades de fazermos as mudanças necessárias para que o Brasil e a sociedade brasileira possam avançar. E, para mim, o grande primeiro teste que todos nós, senadores e senadoras, teremos agora nesse semestre, é exatamente a aprovação, a mudança ou a política de fazermos um novo Código Florestal Brasileiro. porque muitos podem pensar que se refere só à floresta. Não, nós estamos falando de uma coisa que se refere a todos aqueles que vivem, moram, trabalham e dependem da agricultura e da pecuária brasileira. Como eu não conheço ninguém no mundo que consiga viver sem se alimentar todos os dias, se vestir todos os dias, e, enfim, precisa da agricultura, do agronegócio, da agricultura familiar. Portanto, nós vamos debater nesta casa o futuro desse país. Defendemos o futuro e defendemos aqueles que fizeram no passado também a sua honra e os seus objetivos. Eu jamais aceitarei aqui ou em qualquer lugar de ver alguém, de chamar, ouvir chamar o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, que foram agricultores assim como eu, de caloteiro ou alguém que não respeitou o meio ambiente. Muito obrigado, senhora presidente.